Gente, nós estamos aqui acompanhando um pouquinho do trabalho realizado pelo Sem Destino Motoclube desde o início da semana, aliás, desde o fim de semana que passou, quando essa situação toda se instalou no Rio Grande do Sul. Nós acompanhamos o trabalho desse grupo aqui de Marau. Estou agora na companhia do Diego Zanardi, o Bernardo Piccoli dos Santos também está por aqui, e o Luiz Carlos Silva, que são integrantes do grupo, já estiveram, inclusive, na região dos municípios afetados aqui do Vale do Taquari, e vão poder contar um pouquinho como é que está esse trabalho, né, Bernardo? Vocês estão muito empenhados, até inclusive no sábado eu passei ali, eu vi que a movimentação era grande e que vocês também se mobilizaram desde o início, né, para chegar a essas pessoas o mais rápido possível. Bem-vindo.
Oi, bom dia, Camila, bom dia, ouvintes da rádio. Pois é, eu dei a ideia nós abraçar essa causa aí, e até não imaginei tamanha repercussão do povo marauense, do engajamento do pessoal do motoclube e até outras entidades, né, para abraçar essa causa, ajudar esse pessoal que foi bastante afetado com as chuvas. Já chegamos em Mussum, Roca Salles, Encantado, Arroio do Meio, Reuvado, Nova Palma, Candelária, Arroio Grande e Cruzeiro do Sul. Até Cruzeiro do Sul, uma cidade que não tinha chegado ajuda. O pessoal muito necessitado de água, de comida, de qualquer coisa que fosse. Também o que a gente está fazendo, que é muito importante, chegam os mantimentos, alimentos, roupas, é classificado principalmente pelas mulheres lá do motoclube, separado entre roupa de mulher, homem, criança, fralda, enfim, e depois a gente entra em contato com as cidades que a gente vai, o destino, pedindo principalmente o que eles mais estão precisando, né? Então, tem cidades que precisam mais de alimento, água, tem cidades que precisam mais de coberta, enfim, e a gente acaba dando esse destino.
Desde o início lá da doação, foi no sábado passado que começou, né? Isso. Que vocês começaram a se mobilizar. Vocês fizeram a primeira viagem quando? Lá para a região afetada?
Foi sábado de noite. A primeira já a gente alargou umas duas caminhonetes, uma van, para a região de Mussum ali. Mussum, Encantado, né? Roca, Arroio do Meio. E depois, no domingo de manhã cedo, a gente foi com um caminhão, baú, truque, e mais umas 5 caminhonetes, mais uma van também, levando bastante mantimentos, tinha bastante gente lá no domingo, e conseguimos fazer bastante na nossa parte, distribuição de alimentos, de roupas, enfim, o que o pessoal mais necessitava, né?
Só para a gente entender, Diego, quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas nessa ação? Para a gente ter uma ideia, porque o clube é grande, né? O grupo é grande, mas quantas pessoas, o Bernardo falava também das mulheres que estão envolvidas, são pessoas que estão se organizando junto com o motoclube para fazer toda essa organização.
Isso mesmo, na verdade, tem além de todos os integrantes, né? Tem todas as mulheres, tem o pessoal aí que está vindo de outras entidades e está largando doações para nós e para a gente fazer a classificação, que nem o Bernardo falou, e a posterior isso mandar para as regiões afetadas.
Como é que vocês estão chegando até lá, né? A gente quer saber também, porque estamos aqui, não estivemos na região mais afetada, então a gente não sabe como é que estão as pessoas lá, mas o trajeto até lá, qual é que é?
O trajeto ali para Mussum, na região ali do Taquari, do Vale do Taquari, então é por Vespasiano Correia, né? E aí pega a antiga estrada que eles chamam, né? Uma estrada de chão. Então, para chegar lá, somente caminhonete 4x4, jipe, essas coisas, né? Caminhão não tem como chegar por ali, né?
Mas tá movimentada essa estrada? Vai e vem os veículos? Vocês percebem que muita gente está ocupando esse caminho?
Sim, bastante movimentada até. Tu se encontra, a estrada é bem estreita, né? E se encontra bastante carro, tem que ter bastante cuidado, principalmente dias de chuva, porque é bem, bem liso a estrada, né?
E chegando lá, como é que estão as pessoas? Para a gente entender, tentem descrever o máximo que vocês, depois a gente vai falar com o Luiz Carlos também, tentem descrever o máximo do que vocês enxergam por lá, assim.
Então, nos lugares que a gente foi, até terça-feira a gente acabou indo para Cruzeiro do Sul, o pessoal tá bem perdido, né? Na verdade, está bem desolado, eles não estão acreditando ainda, na verdade, no que aconteceu. Para a gente ter ideia, tem pessoas que ficam na frente da casa, que não existe mais casa, né? Mas ficam na frente dos tijolos, né? Pensando ali, eles não sabem o que fazer, para que rumo tomar, né?
Mas tem alojamentos nesses locais? Tem locais em que eles estão abrigados?
Não, na verdade, alojamento não existe ali nessa região. É as pessoas vizinhas que acabaram não perdendo as casas estão dando abrigo para essas pessoas que não têm mais onde morar.
Mas as cenas que a gente viu, até inclusive nós recebemos algumas imagens de pessoas que foram para lá, é de destruição total. Então, nessas casas que não foram destruídas, né, há lama dentro obrigatoriamente, Luiz Carlos?
Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes aí da Mais Nova. Sim, realmente é desesperador. O contato que a gente tinha, exemplo de cruzeiro, lá não tem mais caso. O cara me pediu, olha, consegue dar uma força para nós, porque dá para se dizer assim que hoje lá as pessoas estão mais sofrendo, as pessoas de uma classe média, assim. Porque as pessoas mais humildes e mais pobres, a prefeitura até tenta lá ajudar e tudo, mas só que esses aí eles não têm ajuda de ninguém. Ninguém está ajudando eles. E a questão da lama ali é bem complicado. Tem as, mas é aqui para baixo, aqui, porque ali ainda tem lama, mas tem a casa. Eles podem limpar, eles podem voltar para a casa deles. Já tem esses outros lugares aí que é só os escombros. As pessoas ficam lá olhando os tijolos, os escombros lá no chão. Passamos, por exemplo, um cemitério, só tinha uma carneira. Levou o cemitério inteiro das pessoas. Casas, tipo Roca Salles, lavrou a cidade, varreu. Então, está uma situação desesperadora. Eu falei em casa, até eu disse, cara, eu não consigo dormir, porque só quem foi lá sabe a situação que se encontra lá, e é bem complicado. E o órgão público, dá para se dizer assim, que eles têm os protocolos para seguir, eles não podem fazer as coisas tipo a gente faz, a gente chega lá e ajuda a pessoa necessitada. Eles não, eles têm que levar lá, tem a defesa civil, eles têm que seguir aqueles protocolos, eles não podem chegar e largar as coisas que nós fizemos, nós levamos para as pessoas que precisam. Nós chegamos numa situação em Arroio do Meio, onde caiu a ponte, estava ilhado um pessoal lá, que tinha uma moça lá escorada no poste e deram comida para ela, bolacha e leite, e ela saiu chorando com as coisas na mão. Então é bem complicado.
Mas vocês têm contato com alguém de lá ou vocês chegam e o que aparece para vocês, vocês tentam resolver?
Não, é que na verdade é assim, tem um pessoal do motoclube que tem transportadora, né? E aí ficou o pessoal ilhado com os caminhão, a maioria tem comércio, tipo Cruzeiro do Sul eu tenho comércio e eu tenho cliente lá. E aí ele entrou em contato comigo, se pudesse ajudar, ele viu que o pessoal de Amaral estava ajudando, né? Porque ele ficou empenhado em solidário. Quando ele chegou lá, de caminhão, não tinha mais casa, não tinha mais nada. O bairro dele tem 3 mil pessoas, no bairro dele elege 2 vereadores em Cruzeiro do Sul, tinha 8 mortos na cidade, 5 era só no bairro.
Você, até inclusive a gente fica sabendo aí pelos canais digitais que vocês foram para várias cidades, né? Em princípio a gente tinha informação que era só Mussum e Roca Salles, mas vocês estão identificando a necessidade de várias cidades. E, por exemplo, assim, me chamou a atenção essa história dessa menina. Ela recebeu os donativos e ela foi para onde? Vocês sabem?
É que tem também os prédios, né? Só que eles não têm o que comer nos prédios. Não adianta morar em prédio, que foi até a metade do segundo andar, por exemplo. Então, as pessoas, quando eles veem as caminhonetas chegando, eles vão descendo para pedir comida, onde que não foi afetado. E a questão ali dos lugares que a gente está frequentando, tipo, o que está acontecendo? O pessoal está destinando todos os materiais, mantimento, higiene, ração, que nem agora foi uma tonelada de ração para Rui do Meio aí, que nós conseguimos com pessoas que estão ajudando, né? E aí fica faltando outra cidade que fica desesperada. Tipo, eles vão mandando, eles vão ficando sabendo e vão mandando, ó, tal cidade, a gente vai postando nos grupos. Aí tem o pessoal da Defesa Civil, que está nos grupos junto com nós, tem o Moracir aí, que está ajudando nós, tem o pessoal, a gente tem grupo com a Prefeitura, tem grupo com o pessoal da Defesa Civil, e a gente vai trocando as informações. Tipo, ontem foi carregado um caminhão para um carro para Triunfo, Nova Palma foi carregado também, um caminhão grande, com a UPF doou muita maçã, muitas coisas, e foi destinado para Nova Palma. Agora, nós temos contato com o pessoal de Nova Santa Rita, e São Jerônimo.
Que é mais perto de Porto Alegre, daí.
Só que daí eles não têm acesso por lá. São Jerônimo largaram de avião, só que eles pediram porque tinham de barco, mas agora não temos mais tendo contato. Estamos vendo hoje isso, sobre isso.
Daí vocês têm condições de nos dizer mais ou menos quanto foi arrecadado? Porque eu sei que foi uma quantidade bem, bem significativa, Diego.
É, mais ou menos assim, o que a gente tem em média foi em torno dos 40 mil quilos de doações. Né? Entre alimento e roupa, produto de higiene, essas coisas. Né?
Pois é, vocês seguem a arrecadação?
Sim, a gente segue todos os dias, estamos recebendo aí na nossa sede, na frente do SF Planalto, né? De tarde sempre tem gente ali.
Bem na esquina, né?
Isso, bem de esquina ali. Então, estamos sempre recebendo, até a gente conseguiu o pavilhão da frente para conseguir guardar os donativos lá, que não tinha lugar tudo na sede, né?
E hoje qual é a prioridade?
Hoje a prioridade que o pessoal está pedindo é produto de limpeza. Produto de limpeza, produto de higiene pessoal, pasta de dente, essas coisas, né? Mas assim, a comida também, mas eles estão precisando bastante, porque agora começou a parte da limpeza. Então eles estão precisando desse produto de limpeza que está mais difícil de conseguir. Leite também, inclusive. Água até está tranquilo.
Os três estiveram por lá? Você foi, Bernardo, já no dia, no sábado você estava junto?
Eu fui no domingo para lá, para a região ali de Mussum, tá. E fui terça também a Cruzeiro do Sul ali, onde o pessoal estava bem necessitado.
Então ainda tinha água no lugar?
Sim, em Cruzeiro, não. Em Cruzeiro do Sul, o que chega de água lá é por caminhão-pipa, o pessoal tem que pegar de galão lá, sabe? Não,
eu me refiro assim, ó, ainda estava alagado no momento que você foi.
Sim, mas era lama, sabe? O rio baixou aquela hora, enfim, mas a lama tomou conta lá das cidades, enfim. E a limpeza vai ser bem complicada, varreu tudo a cidade e a lama tomou conta.
A gente vê que até para se locomover, né, a lama acaba, ela fica mais densa, né? E eu não sei como é que vocês estão indo, com que equipamentos também, porque me parece que é difícil até de chegar aos locais, mesmo a pé.
É, como o Bernardo estava falando, né? A gente vai de bota, de botina, de galocha, né? E depende do lugar, porque a gente sempre conversa, tem o contato e a gente pede como que tá. Tipo, Cruzeiro do Sul, aí eu fui de tênis, porque lá varreu a cidade, o bairro, varreu, separou da cidade aquele bairro, não tem acesso da cidade no bairro. Então lá a gente foi assim. Só que a gente passou numa cidade entre Roca Salles e Estrela do Sul, que dá acesso em frente à van lá em Lajeado, ali, é Colinas o nome da cidade. Aquela cidade ali era só lama, olhava assim, passava a caminhoneta, já tinha poeira, já, porque foi na terça-feira, aí deu uma acalmada na chuva. Tipo, hoje já tem várias pessoas que estavam indo de carro na terça-feira, que hoje já não vai mais ninguém de carro também. E é bem complicada a situação ali. E outra coisa também que é muito importante, que eu não queria deixar de falar, é a questão do... Digamos assim, a gente chegou lá no domingo de manhã. No domingo a gente já começou a fazer distribuição com caminhoneta nos bairros todos. Aí a gente encontrou Defesa Civil e o Exército com dois caminhões e umas 40 caminhonetas da Defesa Civil chegando, que vieram do litoral lá por cima, todos conseguiram acesso, chegando a Roca Salles para ajudar o pessoal ali. Só que a primeira ajuda que a gente tem é do civil, é das pessoas. Então a gente conta, agradece com a colaboração de todas as pessoas, de todas as entidades, tem bastante gente envolvida que está ajudando aí. E dizer que o motoclube aí está empenhado e a gente começou com uma vaquinha do motoclube, vamos doar tantos, vamos comprar a cesta básica, vamos mandar. Só que daí a gente começou a postar e a repercussão foi grande. Então, cada vez foi envolvendo mais gente e hoje nós temos um pavilhão lá, tem o pessoal da prefeitura lá embaixo também começou. Fizemos reunião com a Naura, com o pessoal da prefeitura, tem um grupo com o pessoal da prefeitura. Tem um pessoal que é voluntário junto com os bombeiros, o Moracira ali. E as coisas estão acontecendo, temos ganhando doações aí, foi disponibilizado um Pix ali, se alguém puder olhar. No motoclube, na página do Insta ali, tem o Pix, tudo. Tá ali, aí pode olhar lá, pode ajudar com o que conseguir. Tem Pix de R$20, de R$10, não importa a quantidade, o que vir, dá uma vela, dá um fósforo, para nós não é nada. Mas para quem vai receber é muita coisa.
É importante também que o pessoal acesse aí as redes sociais de vocês, né? Até porque ali as informações são oficiais, né? Quando se trata de pagamento em dinheiro, é bem importante que a pessoa confira bem direitinho. É um CNPJ que vocês colocam à disposição?
Sim, é o CNPJ do Motoclube, que está entrando dinheiro na conta do Motoclube.
Certo, para entender também que existe um número específico, né? Para evitar aí quaisquer problemas. Como é que é, Bernardo?
Não, até bom o pessoal que até se disponibiliza a doar, quiser acompanhar nas redes sociais ali do Motoclube, a gente está botando lá diariamente o nosso trabalho, o nosso engajamento aí com o pessoal que está necessitado, né? A gente vai todo dia praticamente para essas cidades que foram afetadas e a gente acaba postando lá para mostrar que o dinheiro, enfim, as doações estão chegando, mas estão sendo destinadas também, né?
Sim, certamente. Eu não tive... Nossa equipe está muito mais perto de lá. Nossa equipe das emissoras, das nossas emissoras estão perto. E nos relatam como é que é. Nós percebemos só através das imagens. Queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês sentiram.
Olha, ali o sentimento aí é de tristeza, né? É que nem o Luiz falou, o cara chega em casa e pensa, não consegue dormir vendo tudo que viu. Pessoas desesperadas, que nem... Ver criança, mulher, homem, todo mundo passa com mantimentos, com água e sai atrás, pedem água, pedem por comida, pedem por qualquer ajuda que é bem-vinda, pois, que nem o Luiz falou, para nós é pouca coisa, mas para quem perdeu tudo, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Tanto de mão de obra quanto de comida, água, quem tem animais, rações, foi mandado muita ração também, mas acredito que está funcionando. pessoal ali do motoclube, o povo maroense, todas as entidades que estão colaborando também, está funcionando essa causa. E que nem também a gente está indo, mas levando não nos centros de distribuição, mas sim diretamente para as famílias que estão necessitadas. E aí acredito que é mais ágil também essa distribuição, né? Não precisa passar por centros, por mais uma classificação que a gente já faz no motoclube, e já chega mais rápido esses mantimentos para quem está precisando.
Muitas pessoas passaram, é a segunda, terceira vez que passam por isso, né? Não sei se vocês encontraram alguém assim também. Fala um pouquinho também, Luiz Carlos, do que é sentir isso, olhar para isso, né? E estar diante de tanta, de uma tragédia como essa.
Olha, a gente não tem palavras para falar sobre essas pessoas, porque a gente, como o Diego comentou antes, cara, a gente chega lá e vê as pessoas lá, olhando, um com o picão na mão, cavando, e eu pedi, o senhor está procurando o quê? O que eu achar tá bom. Ele com um pedacinho de extensão, feliz que ele tinha achado um pedaço de extensão. Então imagine, teve gente que há o quê? 6 meses atrás, também deu, né? Uma enchente ali, levou tudo. Aí teve gente que nem terminou de pagar a casa, o que construíram, o que ganharam, o que compraram, o que conquistaram, e já veio outra, levou de volta tudo de novo. Então é uma situação constrangedora, é muito difícil. Eu não sei onde é que aquelas pessoas encontram tanta força, porque eu disse para os guris, eu disse, cara, eu vou procurar um psicólogo e eu não vou mais descer. Eu disse, estou ficando mal, não consigo dormir. E tem dias que eu chego em casa assim, eu vou contar, as pessoas vêm me pedir, é de chorar. As pessoas, elas têm que ser muito fortes, porque não tem palavras para descrever. Uma coisa bem importante, a gente tem também, não pode deixar de ser dito aqui, uma carreta lá em Mussum. A gente tem tipo um QG lá, um centro de distribuição que a gente montou lá. Então a gente vai, faz a distribuição pro pessoal, conforme vai sobrando, vão lá, largam na carreta. Então a carreta tá cheia, tem comida, tem água, tem pão, tem ração, tem muita coisa lá. Tem uma carreta lotada de coisa. E daí, conforme vai o pessoal, eles distribuem o que eles levam, eles vão lá e pegam e vão distribuindo também. Então isso é bastante importante, né? Porque é muito complicado. A gente chegou, olha, em Cruzeiro do Sul as pessoas estavam com fome. Sabe o que é passar fome? Nós chegamos, nós levamos 2.000 linguiças e 2.000 pães. Chegamos lá, enquanto a gente foi indo distribuindo, a gente chegou e organizou. A gente foi umas caminhonetas, cinco caminhonetas. A gente chegou, organizou todas as coisas assim, botou as caminhonetas e fez um corredor. As pessoas iam pegando, a gente fez os kitzinhos. Tinha uma mulher de Lajeado ajudando nós. E a mulher de um outro amigo nosso de Passo Fundo que estava junto. E aí elas são mais organizadas, na verdade, as mulheres, né? Aí organizaram tudo, eles iam pegando, ia rodeando em volta da caminhonete, iam saindo, fizeram uma fila indiana e as pessoas iam pegando e saindo. Então, assim, ó, e aí eles, vem uma guria lá, que é advogada, que perdeu tudo também, ela disse pra mim, tem um grupo dos moradores que perdeu tudo. E nós vamos mandar as crianças ir lá. Daí tinha uma outra casa que recebia os donativos e tava todo mundo lá. E aí eles foram lá e começaram, ó, tem o pessoal lá que tá assando linguiça, pão. Cara, daí as pessoas vinham, ela tem uma foto que saiu na rádio, até não me lembro qual rádio que saiu, postaram. E as pessoas vinham lá para comer, sabe, é de chorar, chega a doer. Então, às vezes aqui as pessoas, daí a gente chegou de lá e eu cheguei mal. Daí eu passei aqui todo mundo feliz, dando volta de centro, no centro, desfilando de carro, tomando sorvete. E eu disse, cara, olha aí, todo mundo bem. Lá as pessoas numa tristeza, eles não têm noção, não caiu a ficha deles do que aconteceu com eles, com a família e uma vida de trabalho deles, dá para se dizer, perdida. De muitas pessoas humildes que a gente viu lá.
Diego, você, só para finalizarmos aqui, a gente já se estendeu bastante, sei que vocês têm seus compromissos também, você já presidiu o motoclube e penso que dessa vez também a gente está vendo um pouco do papel social que esses grupos acabam, né, realizando, não só em Marau, mas como a gente vê, né, com essa repercussão hoje ajudando o estado do Rio Grande do Sul.
Exatamente, a gente sempre foi, né, principalmente o Motoclube Sem Destino sempre teve... Fazer o bem para as pessoas, né? Porque é uma entidade sem fins lucrativos. E hoje, na verdade, tá tendo mais entidade que está se empenhando junto conosco, né? Para fazer isso, né? Porque foi uma iniciativa que nem que o Bernardo comentou primeiro, que foi tomada ali por ele até, e foi uma coisa que tomou uma proporção grande que a gente continuou e hoje está muito engajado nisso, né? Para ajudar essas pessoas, porque a gente sabe, né? Que nem eles já falaram primeiro, a gente sabe como cristão lá, né? Está muito ruim a situação, então é só. Quem vê fotos e vê vídeo na TV não vê a realidade que está lá mesmo.
Não mostra. Não mostra, né? Mostra, mas não sente. Talvez o que você sente em estando lá.
Na verdade, mostra algumas partes, né? Não mostra o contexto geral e correta da situação, né? Mostra o que eles querem mostrar, né? A gente indo lá, a gente vê tudo que eles não querem mostrar. Tem isso, tem coisa muito pior do que a gente vê nas imagens. Tem imagem pesada que eu também concordo que não tem que mostrar. Mas assim, já para concluir, que temos já se estendendo demais, assim, Camila, eu queria assim pedir para os marauenses, para as pessoas assim, cara, o motoclube é uma entidade do bem, sabe? Tem pessoas que não gostam porque moto faz barulho. Hoje no motoclube acho que tem 3 motos. E eu queria pedir um engajamento das pessoas para eles começarem a seguir a página para acompanhar nosso trabalho. E mais uma coisa, também a gente está recebendo doações em dinheiro, tem muita gente, tem muitos comércios aqui de Marau e da região, pessoas de fora, inclusive o Badinho está apoiando nós também, tá? Que o Pretinho Básico está apoiando nós também. Tem muita gente que está apoiando, que está ajudando. Então, assim, ó, tudo que a gente vai é feito junto com o pessoal da Defesa Civil, com o Moracir, é tirado foto quando chega o caminhão ali, quando chega os donativos ali para nós, tira foto quando sai, tira foto quando entrega lá. E o principal de tudo, a gente tira foto de nota fiscal para comprovar que tudo que as pessoas estão doando vai ser tudo doado realmente para as pessoas. Isso é muito importante dizer, que a gente vai prestar conta, tudo vai ser justificado com nota fiscal, tudo certinho, porque a gente quer só o bem, e não interessa quem, a gente quer fazer o bem para as pessoas.
Sem dúvida. E contem também com as nossas emissoras. Nossas emissoras estão divulgando desde o início do trabalho de vocês, para colaborar também, para que essa mensagem chegue no maior número de pessoas possível. Obrigada, Diego, parabéns.
Obrigado a vocês e obrigado aos ouvintes aí, às pessoas que estão contribuindo com essa causa.
Parabéns pelo teu trabalho, Luiz, e olha, que vocês tenham toda a coragem necessária para esse momento.
Obrigado, Camila, obrigado aos ouvintes aí. Vamos pedir aí a união de todos e a força de todos, que o Rio Grande do Sul vai ser dessa. Somos fortes, vamos lá.
Vocês ficam até que horas lá no QG de vocês?
Olha, o pessoal está lá a tarde inteira, 100 horas mais ou menos para sair, mas enfim, quando já dá uma acalmada nas doações, a gente encerra por lá, carrega os caminhões, as caminhonetes do pessoal que está indo para levar as doações, e aí encerra. Até a gente, como ali Mussum e tal, Roca, Salles, esses lugares ali, tá controlada a situação, o pessoal tem uma boa parte de mantimentos. Agora, amanhã ali, domingo, a gente tá vendo para ir para a região ali de Nova Santa Rita e São Jerônimo, que é até o prefeito de São Jerônimo fez um apelo especial pro motoclube para mandar ajudas, enfim, que diz que também a situação lá não é nada boa e é a nossa prioridade agora.
Tá certo, obrigada.
Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado à população marauense, todas as entidades que estão contribuindo para essa causa, que com certeza está dando resultado e é pelo bem de todo mundo.
Parabéns ao Mato Clube Sem Destino, que faz esse trabalho maravilhoso. Falamos da Unidade Móvel, em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante e Postos Marau Norte e Marau Sul.